Muito bem, pessoal, boa noite. São 7h02, dia 1º de julho, mais um Livres Mercado no ar. Eu sou Paulo Gontijo e hoje eu tenho a honra e o prazer de bater um papo com o Aod Cunha. Aod, eu estava brincando com ele antes do programa que o currículo dele é grande demais para ser lido aqui na apresentação, demoraria mais ou menos o tempo do programa. Eu vou simplificar um pouco. Doutor em Economia pela... E aí eu nunca entendo por que gaúcho fala URGS, né? UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é conselheiro de um monte de empresas, entre elas o Grupo Gerdau. Ele tem pós-doc, ele tem especialização em Harvard, enfim, a Ordem é uma sumidade. E ele veio conversar com a gente aqui um pouco dessa perspectiva empresarial, de quem está vendo as empresas de dentro, e como economista, o que, que ele está vendo de cenário, capacidade de recuperação. Enfim, a Ordem, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Livre de Mercado.
Muito obrigado, Gontijo. Prazer, uma satisfação para mim poder estar num programa aqui com Livres.
Obrigado, a gente tem uma admiração antiga pelo seu trabalho. A primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, é trazendo um pouco essa perspectiva de quem está no conselho de tantas empresas, já, se eu não me engano são mais de 6, o que você está vendo como reação de quem controla essas empresas nesse momento tão imprevisto? Né? Assim, é foco em custo, foco nos funcionários, como é que as empresas estão tentando reagir a essa informação que não estava em nenhum plano de negócios e nenhuma matriz de risco, que é a pandemia da Covid?
Bom, Gontijo, naturalmente, assim, eu participo de conselho de administração de empresas de diferentes segmentos e tamanhos diferentes, né? Então, evidentemente, você vai falar de uma empresa aí de faturamento de 40 ou 50 bi, ou de 1 bi, ou uma empresa que atue só no Brasil ou tem atuação no exterior, você tem reações diferentes. Mas eu acho que dá para olhar e falar, comentar um pouco sobre reações que são comuns, né? E que eu tenho visto como um padrão, são reações que são necessárias, e não só nas empresas que eu participo diretamente, mas que eu tenho visto no mercado. Numa crise desse tamanho que nós estamos tendo, e eu acho que sempre há esse posicionamento, essa perspectiva, né, de que nós sabemos que essa não é a primeira crise, não vai ser a última, mas ela é uma crise de tamanho significativo. Né? Nós estamos falando aí de uma economia aqui no Brasil caindo, tem diferentes projeções, a gente pega nas últimas projeções, nós estamos falando alguma coisa como 7%, 8%, até 9% de queda do PIB, evidentemente não é qualquer crise. Componente de não esperado, mas essa eu diria que ainda mais, pela intensidade, pela velocidade que ela veio. Então, o que as empresas, de uma maneira geral, têm feito, eu acho que primeiro é olhar para o seu caixa, independente do tamanho. Porque o caixa, né, isso é uma expressão comum no mundo empresarial, o caixa ele mata. Você pode ter um planejamento de longo prazo muito bom, você pode ter uma história de credibilidade boa no mercado, você pode ter um time bom. Agora, se você não cuidar de uma asfixia financeira muito intensa, você não consegue nem navegar na crise. Então, acho que o primeiro momento, isso é um elemento comum, é olhar com muita questão para a gestão financeira, essa gestão de curto prazo, você ter planos de contingência, você conseguir ter uma perspectiva de linhas de crédito, linhas de financiamento. Evidentemente, de novo, isso é diferente do que tem que ser feito com uma empresa maior, uma empresa média, uma empresa mesmo pequena. Mas essa capacidade de parar, olhar com muita atenção no dia a dia, na gestão do seu caixa, na gestão financeira, nessa travessia da crise, que ninguém sabe exatamente até onde vai, então você tem que ter mais de um plano de contingência, você tem que ter mais de um cenário, eu acho que é um primeiro ponto fundamental. Depois, de uma maneira geral, eu acho que é você cada vez mais ter cuidado com seus stakeholders, né? Então, cliente, evidentemente, cuidar do cliente, dos seus clientes, ter uma atenção no dia a dia, não perder clientes dentro do possível, né? Mas também não só com os clientes, como também com o seu time, com os colaboradores da empresa. É um momento de muita, muita ansiedade, muita dificuldade. Algumas empresas estão tendo que reduzir os seus quadros, ainda que temporariamente. As pessoas que ficam passam a se sentir, evidentemente, mais inseguras. Então, uma atenção na gestão dos times das empresas, ele é muito importante. E eu acrescentaria também que cada vez mais, eu acho que esse é um componente novo da crise nesse momento, nesse mundo que nós vivemos, é uma atenção mais ampla com os temas que a gente chama de ESG, né? Que é Environment, Social and Governance, e meio ambiente, a parte toda social, do relacionamento social da empresa e da sua governança. E por que isso? E, evidentemente, ao falar dos times, das pessoas que estão envolvidas, dos clientes, eu toquei em parte desses stakeholders, mas eu diria que a comunidade como um todo, como que a empresa, num momento como crise, se posiciona na comunidade onde ela atua, nas diferentes localidades, com quem ela se relaciona. As empresas cada vez mais são questionadas sobre o seu papel de responsabilidade social também. Então, eu diria que isso tem sido uma atenção e talvez nessa crise, diferentemente de outras, a sociedade, o meio onde a empresa está, cada vez mais ela questiona e pergunta qual é que é o papel e qual está sendo a responsabilidade das empresas em ajudar e olhar para a comunidade como um todo, né? E não apenas para o seu relacionamento econômico direto, seja com clientes, seja com fornecedores. Então, eu diria que eu listaria pelo menos essas três frentes, quer dizer, você vê cuidar da sobrevivência financeira, a gestão do caixa. Segundo, você olhar de uma maneira ampla para os seus stakeholders, né, clientes, times, fornecedores, mas de uma maneira mais ampla, eu diria que esse relacionamento com a comunidade onde as empresas estão é importante. A gente está vendo, por exemplo, as grandes empresas, todas com essa preocupação de não apenas resolver a sua vida, mas também passar uma mensagem. A gente olha cada dia, toda vez na imprensa, as empresas tendo preocupação de dizer o que elas estão fazendo pelas suas comunidades, seja em doações de recurso, com hospitais, seja como que elas estão ajudando as pessoas. Eu acho que esse é um componente diferente nesse momento novo de crise que nós estamos vivendo.
Tá ótimo. Excelente, até porque isso também diz muito respeito ao pequeno empreendedor, né? Um desafio, quer dizer, tanto o caixa quanto essa comunicação, essa relação com o cliente. É claro que muda a escala, mas isso vale tanto para a padaria quanto para a multinacional. O que eu queria te perguntar em relação a crédito, né? Você falou do caixa e é um momento onde possivelmente muitas empresas vão precisar de crédito, né? Tanto para gerar ali 3-4 meses, ou talvez para fazer investimento, porque vão ter que mudar a linha de produção, ou vão ter que mudar alguns processos internos, ou mão de obra, enfim. E aí a questão é, grandes empresas e pequenas empresas estão com a mesma dificuldade que a gente vê para conseguir dinheiro nesse momento, ou para quem é grande está um pouco menos complicado? O que a gente vê das pequenas é tentar dinheiro do governo, não conseguir muitos casos. Nos bancos as taxas ainda são super altas, mesmo que tenham diminuído um pouco. Isso melhora para as grandes ou está ruim para todo mundo?
Bom, eu acho que é um cenário difícil. O acesso ao crédito e as condições do mercado financeiro, evidentemente, no momento onde você tem mais incertezas, o risco sobe para todo mundo, mas as grandes empresas, elas, uma boa parte delas, pelo menos, tem um histórico de relacionamento e um acesso ao mercado financeiro e a bancos melhor, evidentemente, do que as pequenas empresas, as micro, pequenas e mesmo as médias empresas. O que aconteceu e ainda acontece para as grandes empresas é que o custo, o spread do crédito, ele ficou mais alto, tá? Mesmo que a taxa Selic tenha caído, então o nível de referência da tomada de crédito seja mais baixo, mas as grandes empresas que acessavam em diferentes mecanismos, né, seja em mercados de capitais, através de emissões de debêntures, operações de mercado de capitais, seja numa linha de crédito direta com o banco, onde você falava, né, para uma grande empresa de boa classificação de risco antes da crise, conseguindo aí captar, quem sabe, aí alguma coisa como 105, 106, 110 do CDI, acabou essa precificação do sistema bancário, ninguém mais está trabalhando com percentual em relação ao CDI, e começou a se falar em início da crise, uma grande empresa poderia tomar aí para, vamos lá, um crédito aí de 2-3 anos, alguma coisa como CDI mais... numa faixa aí de 200, um pouco mais do que isso, por cento do CDI logo no início da crise. Então, no outro patamar, o spread ficou mais alto para todo mundo, inclusive para a grande. Agora, a grande, ela consegue acessar, ela acessa. Ela não tem uma dificuldade de um short, de uma escassez, de uma restrição de crédito. Já para média, principalmente para pequena, aí o drama ficou maior, porque... mesmo que exista e há bastante liquidez no sistema financeiro, nos bancos, E o governo procurou, nesse sentido, atuar rápido, o próprio Banco Central liberando canais de aumento de liquidez, seja liberação de compulsórios ou outros, esse dinheiro está lá nos bancos, está no caixa dos bancos. Mas como a percepção de risco aumentou, ninguém sabe quais são as empresas que vão sobreviver lá na frente, principalmente para aquelas pequenas, elas passam a ter mais dificuldade quando os bancos vão fazer análise de risco de crédito das empresas. E aí, muitas vezes, não é nem a questão do spread ter aumentado, é que elas não têm acesso ao crédito. Os bancos não concedem crédito para essas empresas. Então, acho que a grande dificuldade, o cenário como um todo, pelo menos eu diria nas últimas semanas, melhorou do ponto de vista das condições de liquidez, há um certo otimismo aí no mercado de alguma recuperação mais rápida, mas para as empresas pequenas, eu acho que essa é a grande dificuldade, e o próprio governo está reconhecendo isso, né? Os canais, por exemplo, da própria folha de pagamento, né, do programa de empréstimos de folha de pagamento para as empresas, né, que não demitissem ou demitissem numa certa proporção que o governo compensaria, que reduziam salários, não demitissem, mas reduziriam salários, né, em 25% ou 50%, que o governo compensaria. Muitas pequenas empresas talvez precisam ajustar o seu quadro de funcionários, talvez precisam demitir. Então, mesmo nessas condições, elas não conseguem acessar o crédito. Então, acho que é esse universo que é o que está mais difícil, precisa ser pensado, talvez alguma coisa com garantias do Tesouro, talvez outras linhas do Banco Central, que eu sei que tem pensado também, mas eu acho que esse é o problema maior que nós temos hoje, é o crédito para pequena e média empresa, e aí não é nenhuma questão da taxa estar alta, que muitas vezes essas empresas não estão conseguindo ultrapassar a barra de análise de risco de crédito no sistema bancário.
Um ponto importante, você acha que isso acontece porque, em parte, os bancos são responsáveis por, se eu não me engano, 15% do valor emprestado quando é via governo? Você acha que o fato disso ser partilhado entre governo e banco fez com que os bancos fossem mais cautelosos?
É uma boa pergunta, né? Eu, enfim, até por dever de trabalho, de ofício, converso bastante com os bancos. Eu acho que a percepção geral é que, enfim, o banco, como qualquer outra empresa, ele está cuidando lá do seu patrimônio, está cuidando do seu negócio, e os bancos todos fazem uma avaliação que, evidentemente, o risco de crédito aumentou, né? Então, assim, você tem um portfólio, todo banco tem um portfólio, uma carteira de crédito variada, alguns bancos só para pessoa física, outros para pessoa jurídica, aqui a gente está falando de empresas, das pessoas jurídicas, e alguns mais focadas em todas as empresas, outras mais em grande, média. Agora, quando você vai para bancos que conseguem também para as pequenas empresas, a barra da análise de risco de crédito aumentou. Se você coloca mais recurso, se, por exemplo, você dá mais garantias do governo para esses empréstimos, o que você está dizendo é que você está diminuindo um pouco a barra de risco do banco. Agora, se o banco for botar 50%, 40% ou 30% do seu recurso num empréstimo, ele vai continuar analisando esse percentual, esse pedaço, da mesma forma. Então, aqui, nesse caso especificamente, eu diria que quanto maior for o percentual de garantia de recurso do Tesouro, do governo, evidentemente se tem uma chance maior de esse crédito chegar. Agora, isso não é tão fácil, não é tão simples como parece, né? Você tem uma série de regramentos legais, o próprio governo tem que constituir isso. Para você, por exemplo, eventualmente fazer um fundo dessa natureza, ele tem que ser aprovado pelo Congresso também. Então, tem vários passos para ir, mas, assim, objetivamente respondendo a sua pergunta, mesmo que você tenha um percentual de governo sendo alocado na estrutura de garantia do crédito, enquanto você tiver um percentual significativo dos bancos, você vai ter essa dificuldade do crédito chegar. Se você quiser ser mais rápido nisso, você vai ter que aumentar, na minha opinião, né, você vai ter que aumentar a participação de cobertura do risco do crédito no governo, do sistema financeiro.
Tá. Eu vou migrar um pouco de finanças, um pouco para um outro tema que eu acho bastante relevante, que é capacitação, né? Qualidade de mão de obra e em certa medida, educação. Quer dizer, a gente já vivia reclamando há muitos anos que o Brasil tinha um problema de competitividade brutal, que não qualificava a mão de obra para isso, que era menos produtivo o trabalhador médio brasileiro do que, enfim, um monte de pares. E agora você vai ter uma nova economia depois dessa pandemia. Você vai ter uma economia onde você possivelmente vai ter mais automação. Enfim, ninguém tem muita clareza também, mas que você vai ter. E sei lá, alguns exemplos interessantes. XP vai virar home office. Né? Vai ter um impacto ali no centro financeiro de São Paulo. Outras empresas tendem a fazer isso também, porque estão vendo que isso funciona. Vai exigir, sei lá, mais banda, mais internet, mais conectividade. Como é que você acha que as empresas vão poder dar conta de atrair mão de obra, de treinar a mão de obra, se lá atrás já era escasso? Quer dizer, já tinha problema de tecnologia, já tinha problema de gente de segmento. O que você acha que as empresas vão ter que fazer para se adaptar em termos de mão de obra nesse pós-pandemia?
Montijo, aqui eu acho que não tem muito milagre para você nisso, porque, no fundo, esse problema que você está relatando, e que é real e que talvez aumente daqui para frente, é um problema que o Brasil, a sociedade brasileira, gerou ao longo dos últimos 30, 40 anos. Né? Nós não investimos, não gerimos um sistema educacional de boa qualidade, não oferecemos educação de boa, ainda que tenhamos nas últimas décadas, pelo menos, colocado as crianças dentro de sala de aula, mas a gente não resolveu o problema da qualidade de educação. Então, nós temos um estoque de capital humano, uma força de trabalho de qualidade mais baixa, e esse é um problema sério do país. A gente olha, se a gente olhar paralelamente ao que vai acontecer, isso não é previsão, não é especulação, nós sabemos o que vai acontecer com a demografia, né? Nós estamos envelhecendo rapidamente, o Brasil perdeu, está no final do seu bônus demográfico, e nós vamos ter uma força de trabalho relativamente reduzida em termos de crescimento, com o total da população não ativa, não no mercado de trabalho, e que vai ter que gerar, para crescer nós vamos ter que resolver nosso problema de produtividade. Tem várias frentes para resolver um problema de produtividade, mas certamente um crucial é o da qualidade da mão de obra. Então, assim, nós vamos continuar, infelizmente, na minha opinião, com as empresas tendo que disputar um pool restrito de mão de obra qualificada no Brasil. Nós só vamos mudar isso na hora que, depois de bastante tempo, nós insistirmos em melhorar a qualidade da educação. Então, isso vai demorar muito tempo. Resolver um problema de uma oferta restrita de qualidade de capital humano para as empresas, nós não vamos resolver isso no curto prazo, patado. Né? O que pode ser feito para mitigar, e aí eu acho que é um papel compartilhado do setor público e setor privado, é um pouco isso que você mencionou, você ter políticas de treinamento, de qualificação, seja dos seus funcionários, seja de descobrir pool de talentos no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem boas iniciativas. Eu recentemente estava olhando uma iniciativa em Santa Catarina, compartilhada pelo governo de Santa Catarina, e pelas empresas, através do SEBRAE, que é identificar talentos em raciocínio matemático. Às vezes são pessoas que não sequer estão num processo formal de educação de escolas, estão no interior, trabalhando na agricultura, e capacitar essas pessoas em cursos, né? Na área de computação, por exemplo, né? Você não precisa ter lá você não vai ter um engenheiro em computação, evidentemente, mas você vai ter um programador lá em Java Júnior ou algo parecido. Então, isso vai exigir muita inventividade das empresas no curto prazo para lidar com esse problema, e que é um problema sério e que eu acho que vai se agravar. Nós vamos ter um mundo onde você vai ter estruturas de trabalho certamente diferentes, você vai ter mais mobilidade do trabalho, as pessoas vão poder trabalhar mais em casa. Agora, isso vai exigir certamente melhor formação, né? E aí, então, nós temos um desafio que é um desafio de longo prazo, que é o velho tema de melhorar rapidamente a qualidade de educação, se nós quisermos ser um país mais desenvolvido no futuro, não só ofertar melhor formação, mão de obra para as empresas, e no curto prazo o que nós podemos fazer é isso, é avançar em programas de melhoria de qualificação da força de trabalho que nós já temos, e aí eu acho que é um papel que cabe às empresas, sim, individualmente, de maneira associativa, nos diferentes sindicatos, nos agrupamentos empresariais e junto com o governo também.
Legal. Eu acho interessante outra coisa que você falou agora, certo sentido de associativismo, né? Quer dizer, crises trazem isso. Você tem visto algumas empresas tentando fazer alguns pools locais, quer dizer, compartilhar recurso, tentar trabalhar em parceria com, às vezes, até antigos concorrentes, mas agora todo mundo quer sobreviver. É ponto bastante legal para a gente ressaltar aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, sobre uma outra coisa. E a gente tem visto muito isso no Livres, acompanhando o Congresso, né? Bastante Câmara e Senado em Brasília, mas muito nas assembleias estaduais também, que é uma profusão de leis com ótimas intenções, péssima redação e resultados potencialmente catastróficos. Desde confisco de 10% do lucro do ano anterior da empresa, até regulação excessiva. Isso, na tua opinião, é uma questão, vamos dizer assim, estrutural da mentalidade intervencionista brasileira? É circunstancial? Quer dizer, isso é um demônio que estava adormecido ali, apareceu por causa da crise? Ou você acha que a gente vai mudar a cultura? Quer dizer, a gente que estava tentando caminhar para uma cultura um pouco mais liberal vai ter que se acostumar com leis mais intervencionistas por um tempo?
Essa sua questão, ela é super relevante para definir para onde o país nos próximos anos, nas próximas décadas. E você descreveu, acho que bem. Primeiro, eu realmente acho que o Brasil, nas últimas décadas, ele tem esse viés intervencionista, estatizante, essa quase fobia a práticas mais liberais de mercado, a regras de mercado. Mas como os resultados, principalmente recentemente, no último ciclo, né, dos últimos anos, os resultados dessas práticas ficaram tão evidentes que foram ruins, né? Vamos lembrar, nós estamos falando numa crise agora no Brasil, que é uma crise global, mas o Brasil, no ano de 2015, 2016, ele teve 2 anos com uma queda brutal do PIB, num momento onde o mundo todo cresceu. E com uma correlação muito forte, com resultados muito ruins de política econômica intervencionista, nessa ideia, né, de escolher campeões, de ter pouco apreço com uma boa gestão de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que nós estávamos num momento onde tinha ficado muito evidente que essa opção que o país fez nas últimas décadas, sempre que ele tentou fazer, o resultado foi muito ruim. E não é à toa que o Brasil... Não é que ele cresce menos que o mundo agora ou cresceu em 2015, 2016. Ele cresce nas últimas décadas porque ele não conseguiu avançar em reformas como uma das que nós falamos, melhorar a qualidade de educação, mas avançar em privatizações, de ter mercados mais abertos, abertura comercial. Enfim, a lista é grande, nós sabemos. Ele nunca conseguiu avançar e a produtividade do país, ela sofreu, ela colapsou. É essa agenda que nós precisamos perseguir. Agora, é claro que no momento onde o mundo todo, né? O mundo que já se desenvolveu, que já fez as suas reformas liberalizantes no passado, o mundo que países onde tem 40, 50, 60 mil dólares de renda per capita, podem se dar o luxo numa crise como essa de ter políticas momentaneamente mais intervencionistas, com papel forte do Estado, gastando mais recursos, com déficit mais elevados. E aí, eu acho que a grande armadilha que nós podemos cair é, aqui no Brasil, nós olharmos para esse caso e acharmos que essa é uma saída não só de curto prazo, mas é uma saída que nós devemos continuar lá na frente, né? Que simplesmente gastar mais é algo que vai resolver e vai botar o país numa rota de prosperidade e crescimento. Evidentemente que o Brasil, ele precisa, numa crise dessa dimensão que nós estamos falando, numa queda de atividade econômica aí de 7-8% com milhões de 7-8% no ano, com milhões de pessoas perdendo seu emprego, evidentemente que o governo tem que cuidar na geração de renda, principalmente para as pessoas de renda mais baixa, olhar para o micro, pequeno empreendedor, e essas políticas, elas são aceitáveis no curto prazo. O grande problema é começar a se achar que, através de leis que imponham regras de intervencionismo ou que imponham mais gastos, nós vamos conseguir fazer voltar o crescimento econômico sustentadamente. Então, eu acho que nós temos que ter uma preocupação, sim. Né? Eu fui um dos primeiros a defender que, quando veio essa crise dessa intensidade, que nós íamos ter que dar uma trégua em termos de olhar o que, que era a meta de superávit primário, as metas fiscais para esse ano. Isso não passou a ser agenda prioritária. Agora, isso não significa que nós não vamos ter que pensar como, logo ali na frente, no próximo ano, pagar a conta dos estímulos que estão sendo dados agora. Não mudou a rota e a agenda do Brasil. Eu acho que esse vai ser um grande desafio. Eu acho que há um risco grande, sim. Boa parte da classe política parece ter voltado e olhado para como nós fazíamos lá no passado. É mais fácil, né? É mais confortável no curto prazo. As pessoas muitas vezes acham que simplesmente o governo gastar mais significa que ele vai estar mais preocupado com elas ou vai estar gerando mais renda ou mais emprego, mas a história mostra que não. Então, eu estava, assim, otimista, achando que o Brasil tinha aprendido com seus erros do passado. Essa pandemia e a gravidade dessa crise, ela põe riscos porque ela torna um pouco mais nebulosa essa análise, essa percepção das pessoas. Elas podem achar que simplesmente o governo, gastando mais, ele vai resolver problemas que ele não resolveu lá no passado gastando mais. Então, eu acho que há muito risco, nós vamos ter que avançar muito na qualidade do debate, e é um debate político também, ele não é um debate só técnico, é preciso convencer a sociedade ela tem que ser livre para fazer as suas escolhas, mas nós precisamos fazer uma discussão responsável, né? Se as pessoas querem um Estado que gaste mais, elas vão ter que saber que isso vai custar e elas vão ter que pagar mais impostos. Será que isso é razoável para um país como o Brasil, de renda média baixa e que já tem uma carga tributária muito mais alta do que outros países? É bom, se nós não quisermos isso, então como é que nós vamos desenhar a saída da crise e as políticas públicas? Nós vamos concentrar esse gasto onde? Nós vamos continuar concentrando em subsídios, por exemplo, ou nós vamos concentrar em programas inteligentes para pessoas de baixa renda? Eu acho que é um momento desafiador. Eu não tenho uma resposta final objetiva. Gostaria de até de ser mais otimista e dizer para vocês que nós deixamos esse ranço mais estatizante, intervencionista no passado, que a sociedade aprendeu com os erros, mas eu acho que essa crise pôs elementos desafiadores novos e todos os dias nós estamos olhando, não só no Congresso Nacional, mas em estados e municípios, um certo apelo e uma tentação de se voltar a essa ideia de que simplesmente intervenções e leis que autorizam gastos maiores e com mais intervenção do Estado vão resolver todos os problemas.
Acho que um ótimo exemplo disso é meu estado, Rio de Janeiro, que nesse momento o secretário de Saúde recomendou não abrir os hospitais de campanha. Quer dizer, você teve casos interessantíssimos onde dentro de um Maracanã que tinha sido superfaturado, você construiu um hospital de campanha superfaturado e você colocou respiradores superfaturados dentro dele para depois ele ser considerado não necessário porque não tinha gestão. Né? Então, é super importante. Eu acho um caso análogo ao que você estava falando de países, que é legal trazer para quem está vendo, quer dizer, análogo, nesse caso, né? Oposto, é a Alemanha. A Alemanha passou, se eu não me engano, 6 anos tendo superávit primário todos os anos e depois pôde se dar o luxo de quebrar o cofrinho, né? E usar esse dinheiro. A gente passou 6 anos, na verdade mais, mas a brincadeira é essa, no cheque especial e agora a gente está tendo que pegar dinheiro do AJ. Então, assim, muito mais complicado, muito mais caro. E, obviamente, você tem toda a razão, as consequências vão ser drásticas. Mano Ferreira, me manda as mensagens aqui pelo chat do Zoom, por favor. Tá? Lembrando para o mundo que está assistindo, hoje o nosso país comemora uma data que devia ser feriado nacional, infelizmente não é, 26 anos do Plano Real. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a história do Plano Real, o Livres fez um documentário ano passado, a gente está disponibilizando ele na íntegra hoje, basta você entrar em bit.ly/real26anos, ali você pode se cadastrar e receber o documentário absolutamente de graça, presente de comemoração de um dos planos, uma das reformas que a gente se lembra e se lembra com felicidade. Se você tem menos de 30 anos, é aula de história obrigatória, tá? Você tem que saber o que é hiperinflação, o que é cortar zero e o que é fila do supermercado, porque não tem produto. E aí, assim, uma pergunta que eu ia falar para você, Rod, é que o Plano Real é uma das reformas, né? Lei de Responsabilidade Fiscal talvez seja outra, mas das poucas, mas boas reformas que a gente lembra 20 anos depois. A gente comemorou muito na semana passada o marco do saneamento. Você acha que reformas nesse nível, assim, de abrir mercado, trazer investimento privado, são as reformas que a gente vai poder lembrar com felicidade daqui a 20, 30 anos?
Eu espero que sim, Gontijo. São as reformas que nós precisamos. São uma série de reformas que aumentem a produtividade da economia brasileira. Nós vamos precisar dramaticamente de aumento de produtividade para nós podermos crescer. Eu uso uma conta que é a seguinte: se você olhar para os últimos 20 anos, nós temos uma taxa média de crescimento da economia brasileira aí próximo de 2,3%. Quando você quebra essa taxa de crescimento entre o que veio de aumento da força de trabalho, ou seja, foi o final do nosso bônus demográfico, né, foi o aumento de pessoas no mercado trabalhando, e o que foi produtividade, você vai ter desses 2,3, 1,7 de aumento de força de trabalho, foi bônus demográfico na veia, e só 0,5 de crescimento da produtividade total, né? Não a produtividade do trabalhador, essa ela está relativamente estagnada desde a década de 80. Só que esse crescimento da força de trabalho, ele vai cair drasticamente, ele cai para o número próximo de 0,7 nos próximos 10 anos, e depois ele vira zero. Então, todo o crescimento, se nós quisermos crescer, por exemplo, os próximos 20 anos, o que nós crescemos nos últimos 20, mesmo que nós não gostemos da performance dos últimos 20 anos, só nessa conta, a produtividade no Brasil tem que quadruplicar nos próximos 10 anos e quintuplicar nos próximos 20 anos. De onde é que vem esse aumento da produtividade? Ele vem dessa série de reformas. Nós precisamos abrir mais a economia, precisamos fazer abertura comercial, nós precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária. O Brasil ainda tem sistemas tributários mais ineficientes, mais caóticos do mundo, né? Eu trabalho em empresas, e algumas delas que têm estruturas no exterior, onde você precisa ter, às vezes, 10, 20 vezes mais pessoas para tratar do mesmo volume de negócios no Brasil, trabalhando só na complexidade do sistema tributário. Você precisa melhorar a qualidade da educação, você precisa fazer privatizações, precisa ter mercados mais eficientes. Então, não tenho dúvida que essa é a agenda do futuro. Vamos lá, o Brasil, para, né, olhar o copo meio cheio, o Brasil fez avanços, evidentemente. Eu diria o seguinte: nós precisamos avançar nessa agenda pró-mercado de reformas e manter a responsabilidade fiscal. Essa batalha da responsabilidade fiscal, mesmo que nós passemos transitoriamente por um período de crise como agora, que você tenha que, vamos dizer assim, esquecer um pouco os seus compromissos de metas fiscais, mas se você abandonar a responsabilidade fiscal, nós não vamos ter ambiente sequer para discutir as reformas, né? Nós vamos ter que dar um passo atrás. Eu diria que são duas frentes daqui para frente. Você precisa, primeiro, manter a responsabilidade fiscal. Não vai ser fácil. O Brasil vai ter um crescimento muito grande de déficit nominal nesse ano. A dívida pública vai crescer acentuadamente. E para estabilizar essa dívida pública, nós vamos ter que atuar em várias frentes ao longo dos próximos anos. E isso, se a gente conseguir manter e isso permitir, por exemplo, que o país continue a ter taxas de juros mais civilizadas, não importa que o mundo volte a subir taxa de juros, nós provavelmente vamos ter que voltar, se tudo der certo, nós vamos ter que voltar, mas se nós tivermos responsabilidade fiscal, nós podemos voltar em patamares civilizados, né? Não nas taxas de juros altas que nós tivemos durante décadas e que inviabilizaram o investimento de longo prazo no país. Mas se nós tivermos responsabilidade fiscal e avançarmos na agenda de reformas, o Brasil pode, sim, ter um futuro melhor em relação ao que ele teve nos últimos anos em termos de crescimento econômico. Você comentou o Plano Real. Eu sempre digo, nesse tema de responsabilidade fiscal, que nós precisamos conseguir convencer a sociedade de que a responsabilidade fiscal, a boa gestão fiscal, e veja, isso independe. Eu, evidentemente, prefiro um Estado menor, mais ágil, mais flexível, mais focado nas áreas de educação, saúde, principalmente, segurança, olhando para os mais pobres, que necessitam mais. Mas mesmo quem queira um Estado maior, e é da democracia escolher um Estado maior, isso não, o tema da responsabilidade fiscal não deveria estar misturado nesse tema. O que a gente está falando aqui é de um Estado, seja menor ou maior, que caiba nele mesmo, né? E na inflação nós ficamos décadas nesse debate, nessa luta, o Brasil convivendo com inflação de 2, 3 dígitos anuais, comendo a renda dos mais pobres, foi, sem dúvida, o maior componente de concentração de renda e de desigualdade que teve ao longo de décadas, e nós não conseguimos enfrentar essa batalha. Na hora que foi enfrentada, a partir do Plano Real, e que se conseguiu a duras penas, inclusive com reforço de ajuste fiscal durante o tempo, passando por crises, nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, mas voltando, e que a sociedade percebeu e não tolerou mais a volta à inflação, ela passou a ser um valor da sociedade. Quando é que eu digo que ela passou a ser um valor da sociedade? Se nós nos dermos contas que no meio do governo do PT, que foi um crítico, aliás, do Plano Real, foi um crítico da Lei de Responsabilidade Fiscal, a taxa de juros subiu, né? O Banco Central teve que subir a taxa de juros no meio do governo Dilma. Jamais nós imaginaríamos isso no passado, porque toda elevação de taxa de juros sempre era demonizada pelo Partido dos Trabalhadores. Mas por que isso ocorreu? Porque só tinha um custo maior identificado por todos, dos diferentes partidos, pelos diferentes governos. É ter voltado a inflação, que a sociedade não toleraria mais, inclusive do ponto de vista do julgamento político de um governo. Então, nós resolvemos, eu acho, o tema da inflação, porque ele virou um valor da sociedade, independente dos partidos, independente de um economista de orientação mais liberal ou menos liberal ou mais intervencionista. Agora, nós não conseguimos fazer isso com o tema da responsabilidade fiscal. Nós não conseguimos ainda convencer a sociedade que ter orçamentos bem geridos e controlados não significa tirar recursos da educação, da saúde e segurança. É o contrário. É garantir que você tenha esses recursos, né? Que você não atrase o pagamento lá para um servidor da área de saúde ou para um professor que vai dar aula na escola. Então, eu diria que sim, a agenda do futuro é essa agenda de reformas liberalizantes, de reformas pró-mercado, que aumentem a produtividade e eficiência da economia, mas, Gontijo, sem esquecer que nós não podemos perder o tema da agenda de responsabilidade fiscal, até para permitir políticas que nós precisamos fazer de melhoria de bem-estar social, políticas com compromisso, principalmente com os mais pobres, de redução de desigualdades, de políticas de educação inteligente, saúde inteligente. Mas se nós perdemos o controle sobre a gestão orçamentária, fiscal, sobre dívida pública, todas essas discussões que nós estamos falando de reformas nessa direção, nós vamos perder. E talvez nós vamos perder, nós vamos voltar para o cenário de taxas de juros altos e talvez até para algo que nós já tínhamos superado, que é um cenário de pressão sobre a inflação. Então, é uma agenda de reformas, mas também, no outro lado, ainda tem muita coisa que se fazer no tema fiscal e, principalmente, convencer a sociedade de que a responsabilidade fiscal tem que ser um valor, tem que ser algo que a sociedade veja como valor, como eu acho que ela aprendeu com o tema da inflação e do controle inflacionário.
Boa. Eu vou ler aqui uma pergunta que o Mano me mandou da nossa audiência, que é o seguinte: você falou em abertura, mas o custo Brasil e as deficiências em infraestrutura dificultam as condições do empresário brasileiro de concorrer com outros mercados. Abrir para a concorrência sem resolver esses gargalos não pode prejudicar demais o mercado interno? Queria a sua perspectiva disso.
Se você simplesmente faz uma abertura sem enfrentar várias outras frentes de modernização da economia, de competitividade da economia, como reforma tributária, como melhoria da infraestrutura, melhoria do seu sistema educacional, tudo que nós já comentamos falando assim, fica evidentemente inviável a competição de empresas brasileiras com quem vem de outros ambientes onde não tem essas mesmas restrições. Agora, dito isso, que é uma verdade, eu acho que também nós não podemos nos escorar de que, para começar algum aumento de grau de abertura, nós temos que antes fazer todo o resto, né? Porque isso sempre também, muitas vezes, eu acho que é uma discussão, é uma proposição legítima de grande parte do empresariado brasileiro, mas também nós temos muitas vezes casos onde isso é usado como uma certa forma de impor simplesmente uma barreira à competição. Então, tem que saber separar desse debate o que é um argumento legítimo de quem efetivamente está interessado em aumentar a competitividade do país, em resolver problemas sérios na vida das empresas do dia a dia, que são, a empresa brasileira tem um cenário muito mais difícil para competir do que outras empresas, porque tem um mundo muito mais inóspito do ponto de vista do sistema, de estrutura mais precária, de acesso a um crédito a taxas, a custos mais elevados. Mas nós temos que fazer meio que essas coisas têm que caminhar em conjuntamente. E a abertura comercial também sim, ela precisa avançar. Nós estamos estagnados há décadas nesse tema e o país continua sendo um dos países mais fechados do mundo.
Tá. Ótimo ponto. Tem uma outra pergunta aqui, que eu vou, inclusive, fazer um adendo, que é como dividir a conta da crise com a elite do setor público. E eu queria só jogar um número para a discussão aqui, que é interessante. A gente descobriu isso essa semana, trabalhando junto com o gabinete do Pedro Cunha Lima, que só no Serviço Público Federal, mais militares, se você somar o que esses dois segmentos, eu estou falando só Serviço Público Federal e militares, de verba indenizatória e jeton vai dar mais de 2 bi no ano. E aí você tem que pensar judiciário, judiciário federal e estadual, legislativo estadual, municipal, tribunal de conta, MP. Então, assim, como é que a gente divide essa conta? E só de salários acima de 9.800, tá? Não estou falando de salário baixo, só salário acima de 9.800 mês. Como é que a gente divide essa conta entre setor privado e esse setor público?
Você tocou num ponto que, para mim, é uma das coisas que é mais difícil para a sociedade hoje entender. E vou dar um pequeno aqui spoiler, acho que a InfoMoney não vai ficar chateada comigo, eu escrevo um artigo aí a cada 15 dias na InfoMoney, amanhã está saindo um artigo que eu enviei ontem, que é exatamente sobre esse tema, né? E o título do artigo é O Oásis do Funcionalismo Público Brasileiro, que é justamente esse ponto. No momento onde nós estamos enfrentando a maior crise da história do Brasil, uma queda do PIB que pode chegar a 9%, com milhões de desempregados, sequer é possível fazer uma discussão, não estou falando nem sobre a questão da estabilidade do emprego, mas uma discussão sobre algum tipo de ajuste temporário dos salários ligados a uma redução de jornada de trabalho. O STF, infelizmente, semana passada, tomou uma decisão invalidando essa que era uma dos itens previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nunca foi posta em prática, sempre tinha uma discussão interminada sobre isso. Mas, assim, sobre todos os critérios, quando você olha para o funcionamento da máquina pública, do serviço público no Brasil, tem algo errado em relação aos padrões internacionais, né? Eu comento, inclusive, nesse meu artigo, um estudo recente do ano passado do Banco Mundial, junto com o Ministério da Economia, que faz essa comparação, e faz a comparação, por exemplo, sobre... você olha, por exemplo, o governo federal, só para o Executivo Federal. Então, não estou falando aqui sobre Judiciário, Ministério Público, onde os salários são os mais altos, o Executivo não é onde estão os salários mais altos, mas quando você olha, o Banco Mundial fez um levantamento com 53 países, países de renda alta, média, baixa, e aí você calcula o prêmio salarial, né? Ou seja, você compara os salários médios em funções semelhantes no setor público e no setor privado. O prêmio salarial no Brasil, no ano passado, na média, ficou 96% acima do setor privado. A gente não está falando de funções diferentes, estamos falando de funções semelhantes. Tá? Tem uma metodologia para fazer isso. Dos 53 países, disparado é o maior prêmio salarial. Né? Quando você vai para os estados, cai um pouco, é 36% acima, e nos municípios ele é até semelhante com o setor privado. Mas são muitas discussões que nós temos acumulado. E aí... De novo, nós só vamos resolver de uma maneira mais ampla isso, na minha percepção, com uma reforma administrativa. É uma das reformas muito importantes que nós temos que fazer no país. É uma reforma... A gente aqui está falando sobre salários, né, onde claramente, para mim, há uma distorção. Acho que a gente tem uma distorção também nas carreiras do setor público. Você foi, ao longo do tempo, elevando muito o salário de entrada, e esse salário de entrada praticamente foi se aproximando em uma velocidade muito grande do salário do topo, de teto salarial, então você não tem quase incentivo à melhoria de desempenho, de progressão na carreira. Você tem uma regra de teto remuneratório no setor público brasileiro, que é para inglês ver, né? Você tem uma infinidade nas mais diferentes carreiras de remunerações totais que estão muito acima do teto remuneratório de R$ 39 mil reais do Supremo Tribunal Federal, porque incorporam os auxílios das mais diferentes formas. E eu acho que o que é mais grave para a sociedade é que você tem mais de 80 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, né, formal ou informal, olhando para 11 milhões de servidores, se a gente for pegar civis e militares em governo federal, estados e municípios, com regras, e eu não estou nem falando do ponto de vista da estabilidade do emprego, mas de regras remuneratórias completamente diferentes. É como se a crise não tivesse chego para esses brasileiros. Eu acho que é um tema difícil, né? Teve alguns ensaios recentemente dentro do Congresso, de alguns deputados, do próprio presidente Rodrigo Maia, acho que o próprio ministro Paulo Guedes tentou avançar nesse tema, mas a resistência, a força das corporações é muito grande. Agora, é muito difícil, eu acho, é muito difícil para um brasileiro, para um trabalhador do setor privado, compreender isso. E quando nós fazemos as comparações internacionais, fica muito clara essa distorção do funcionamento do serviço público, do sistema remuneratório brasileiro.
Isso é realmente assim, bastante assustador. E é impressionante. Assim, esse número que a gente levantou foi uma coisa que me chocou. A gente está falando só para altos salários. Enfim, tem uma outra pergunta aqui para a gente que é bastante interessante também, que é sobre um tema que até então, que até pouco tempo, na verdade, principalmente em movimentos liberais, as pessoas falavam com um pouco mais de desdém, está cada vez mais ficando inevitável, que é meio ambiente sustentabilidade. E aí o ponto é, os fundos internacionais têm pautado cada vez mais temas modernizantes como sustentabilidade e meio ambiente. E enquanto isso acontece, a imagem do Brasil tem piorado com o aumento do desmatamento. Para se integrar na economia global, o empresariado brasileiro vai ter que ser mais responsável socialmente e ambientalmente?
Eu não tenho dúvida. Claro que se você olhar para as grandes empresas e aquelas que fazem negócios com o exterior, ou mesmo as que não fazem, mas que acessam o mercado de capitais, elas já estão tendo que, obrigatoriamente, fazer ajustes nessa direção. Porque o mercado está impondo isso. E não é só no tema ambiental, né? É um tema mais amplo, né? Que a gente chama de, com as siglas, né, ESG, né, de Environment, Ambiente, Social, Social e Governance, de governança. Então, temas, por exemplo, quanto a respeito à diversidade, são super importantes. Né? Você, cada vez mais, no mercado de investidores internacionais mais sofisticados, seja banco, seja bancos de investimento, fundos, fundos soberanos, e esses temas são muito relevantes. O tema ambiental ele é ainda certamente o mais forte e impactante para o Brasil, mas não só ele. O tema de diversidade, por exemplo, de respeito à diversidade, ele é muito relevante. E eu diria que isso se acelerou muito do ano passado para cá. Você teve momentos marcantes, né? Como a carta do Larry Flynn, que é o principal gestor da BlackRock, um fundo de trilhões de dólares, e cada vez mais fundos de investimentos brancos brasileiros vão começar a colocar critérios, inclusive em concessão de empréstimos, de crédito mesmo para as empresas, para que as empresas tenham claramente definida quais são as suas políticas em relação a isso. Então, eu acho que aqui é um ponto, claro, que é uma responsabilidade de governo, principalmente no tema ambiental. Isso pode custar muito caro para o Brasil, sim. É importante que se tenham políticas em conformidade com o que o mundo vem exigindo, porque o meio ambiente é um ativo das pessoas no mundo como um todo. O que se faz no Brasil tem que ter repercussão, sim, na Europa, nos Estados Unidos e vice-versa. Mas eu diria que o mercado ele já está educando as empresas. Ele já está educando. Não vai ser mais possível para uma empresa hoje se posicionar simplesmente como uma empresa que maximiza lucro e não tenha qualquer tipo de preocupação com esses temas. Os seus clientes e cada vez mais as futuras gerações não vão aceitar isso, né? É uma empresa, a gente estava falando de clientes lá no início, os clientes não tolerarão mais isso, os investidores não tolerarão. Quando você fala com uma geração de... Eu frequentemente tenho que ter essas conversas, você fala com principalmente com geração de investidores mais novos, as empresas que não cumprem essa responsabilidade, que não cumprem, não têm como na sua estrutura de valores respeito a esses temas, elas vão estar fora do mercado. E nós vimos recentemente decisões de fundos relevantes, como o Fundo Soberano da Noruega, fazendo anúncios de retirada de investimentos em empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras, por conta do tema ambiental. Isso vai ser muito frequente para frente, as empresas sim têm que se preocupar cada vez mais, mas eu acho que assim, a boa notícia é que eu vejo uma evolução, as empresas estão se preocupando. O quanto isso está vindo porque o mercado está forçando e o quanto vem por liderança, Isso depende de empresa a empresa. Há empresas que já viram isso lá atrás, na frente, você pega uma Natura. Eu estou numa empresa que é a própria Gerdau, que crescentemente vem feito esforços nessa direção. Mas o mundo está mudando e as empresas estão, acho que estão se conscientizando. E quando eu vejo que isso funciona melhor nas empresas, é quando as empresas passam a ter uma percepção e fazem um movimento genuíno, onde elas acreditam, elas entendem o que está acontecendo nesse mundo e enxergam valor nisso, né? Quando a empresa faz para tentar ter aquilo que a gente chama de algum efeito cosmético ou dar alguma resposta de curto prazo, seja os seus clientes ou seja investidores, isso acaba não gerando um resultado muito positivo de uma maneira mais sistemática. Agora, quando elas compreendem que essas mudanças estão ocorrendo no mundo e que a empresa que se adaptar e enxergar valor nisso, isso for um valor de propósito das empresas, aí eu acho que o caminho é mais fácil.
Legal. Agora, aqui na nossa reta final de programa, né, completando a nossa hora, chegou uma pergunta sobre um tema bastante quente. Qual é a sua visão sobre a greve de entregadores de aplicativos de hoje? Legítima? Como é que você vê esse mercado de aplicativos na relação com seus parceiros? Não são empregados, obviamente, mas prestadores de serviço, chame como quiser.
Contígio, eu sou um liberal, né? Então eu acho que assim, as pessoas, os trabalhadores, eles têm o direito de se associar e reivindicar o que acham justo. Claro, como em toda sociedade, todo tipo de associação, sindicato, ele tem a sua liberdade limitada pelo respeito à liberdade das outras pessoas, né? E é por isso que, mesmo dentro de um princípio liberal, uma regra de funcionamento de mercado, nós temos governo, nós temos regulação, enfim. Mas aqui eu acho que é um movimento, na verdade, que pede um pouco de atenção, talvez, para quem não tivesse atenção antes. São indivíduos, são pessoas, são trabalhadores, muitas vezes com condições de trabalho muito precárias, inclusive em relação à sua saúde, e que estão tendo uma função, um papel importantíssimo nesse momento, onde boa parte das pessoas precisam ficar em casa. A minha opinião inicial é que, dentro de certos limites respeitáveis de convivência dentro da sociedade, evidentemente que tem direito de se manifestar, de se associar e de reivindicar condições melhores de trabalho, como estão fazendo.
Bacana. Acho que um ponto legal, e aí vale quem quiser acompanhar, entrar nas redes sociais do Livres, tem um áudio do comentário do Pedro Neri sobre isso. Dois pontos relevantes. Um é, não tem nenhum pedido de CLT, né? Dado que é uma nova economia, um regime dinâmico, eles querem seguro, respeito, garantia de um mínimo por hora trabalhada e tal, mas ninguém quer estar dentro da nossa velha engessada CLT. Até porque, senão, não poderiam trabalhar em mais de um aplicativo, não poderiam escolher onde trabalhar. Não é uma greve tradicional, eu acho interessante olhar sobre essa perspectiva. E, por outro lado, obviamente, fundamental que qualquer um, né, que se junte com os seus para demandar ou reivindicar, né, ou pedir o que quiser. Eu queria entrar num último tema, que esse comentário do Pedro Neri me leva a ele, que é um tema que agora está muito em voga, que é a renda básica universal. Você entende, como aí acho que mais com um chapéu de economista até do que qualquer outra coisa, que isso é uma alternativa desejável e interessante? Você acha que isso é um caminho para a gente superar extrema pobreza e pobreza no Brasil?
Eu acho que é um caminho, sim, Gontijo. Eu gosto da ideia de que, mesmo sendo um liberal e um defensor de funcionamento de mercado, de regras de mercado, de que, enfim, primeiro, as pessoas, independente de nascerem ricas ou pobres, elas precisam ter condições mínimas de desenvolvimento, né, em acesso à educação, saúde, minimamente de boa qualidade. E governos e o setor público têm um papel nisso também. É um papel que pode ser exercido por organizações do setor privado, tem mais formas de fazer isso, mas quando a gente olha para a história de desenvolvimento dos países, tem um papel para o governo, sim, né? Desde que seja feito de uma maneira eficiente, com responsabilidade. A renda básica, eu acho que é uma boa forma de permitir um acesso, uma renda básica mínima para pessoas pobres ou de renda muito baixa, né? Ela pode ser um mecanismo, eu acho, bastante interessante. Vamos lembrar que é uma ideia, um instrumento que também nasceu dentro de um contexto liberal. Friedman já falou inicialmente bastante sobre isso, né? O nascedor não tem nada contrário a um ideário liberal. Essas discussões elas precisam ter o pé no chão de que tem algo que continua a existir no mundo, na vida real, que é a restrição orçamentária. Mesmo que uma boa parte de agentes, políticos e economistas acredite que não existe restrição orçamentária, ela existe. Você tem orçamento público. Então, essas contas, o mais importante é que elas precisam caber. Isso é uma escolha da sociedade. Se a sociedade, vamos lá, o auxílio emergencial agora, que é um auxílio de R$600 por mês, mínimo, né? Pode chegar até 1.200, mas é de 600. Ele está custando alguma coisa como R$45 bilhões por mês, né? O ano começou, o governo, com um déficit primário estimado em R$115 bilhões pela STM. Então, assim, nós estamos falando de quase alguma coisa como 40% adicionais a esse déficit a cada mês que se passa. Nós temos que saber fazer contas, né? Não adianta você começar a instituir, por exemplo, um programa de renda mínima. Eu gosto da ideia de você gerar uma renda mínima para as pessoas. Quanto que vai ser isso? Se você vai pegar o Bolsa Família, que foi um programa eficiente que o Brasil conseguiu executar, e se você que vai aumentar, você vai botar isso para R$300, você pode ir até 400, você vai juntar vários programas, ou você vai transformar isso só simplesmente num programa de renda mínima, você tem o desenho, o conceito me parece correto, e eu gosto, agora ele tem que caber dentro do orçamento, porque senão o que vai acontecer é que logo lá na frente, se você voltar a ter que conviver com o Estado, com uma trajetória de déficit e dívida, principalmente insustentável, taxa de juros subir, você vai voltar a ter uma pressão orçamentária onde você põe em risco a própria execução de programas sociais. Então, acho que um ponto, eu gosto do conceito, eu acho que precisa ser feito conta de uma maneira responsável. Nós vamos pagar isso com um aumento de impostos? A sociedade tolera isso? O nível de carga tributária que o Brasil tem hoje é um nível de carga tributária aí, se a gente for botar 33%, 34%, mais um tamanho de déficit, nós estamos falando, sei lá, vamos falar do que? 37%, 38%, quase 40% de custo do Estado, por um país de renda per capita média, média baixa aí de 12 mil, muito alta essa carga, nós vamos continuar nessa direção até quando? Ou não? Ou o que nós vamos fazer é uma profunda rediscussão das despesas, do nível de despesas do Estado brasileiro. Nós vamos tocar no tema do funcionalismo público, nós vamos começar a tocar no tema de isenções fiscais, nós vamos tirar parte desses recursos para dizer o seguinte, o recurso tem que ir efetivamente para o mais pobre e nós vamos gastar isso em programas de renda mínima. Então, eu acho que essa é uma resposta que não dá para dar isoladamente. O conceito de desenho eu gosto, acho que é preciso sim ajudar. Quando você ajuda aqueles que querem se esforçar, querem crescer na vida de uma maneira meritocrática, mas eles nasceram numa família pobre, eles moram na periferia, eles não têm acesso a uma boa escola. Eles são brasileiros, nós precisamos fazer isso. É importante você ser solidário. Agora você tem que fazer isso paralelamente. Você não pode abrir mão da responsabilidade para fazer isso, porque senão você não tem políticas sustentáveis ao longo do tempo.
Maravilha. Aod, pontuais como um relógio britânico, são 8h. Chegamos aqui ao final da nossa live. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Felizmente, a gente conseguiu remarcar, né? A gente tinha originalmente marcado lá atrás, conseguimos achar uma data. E que bom, foi uma aula. Vai ficar aqui no YouTube para quem quiser. Muito, muito obrigado. Queria convidar todo mundo que está assistindo, lembrando sempre, segundas e quartas, 7h. Segunda, a gente fala mais de economia e política. Quarta, mais de empreendedorismo. Mas sempre aqui, segundas com o Mano Ferreira, quartas-feiras comigo, o Livres tem sempre uma live bacana e acompanhar a nossa grade de programação, tá com muito programa legal. Gente, super, super obrigado. Aod, o microfone é seu para beijos e considerações finais.
Muito obrigado, Gontijo, pelo convite. Para mim é uma satisfação poder falar contigo, falar com os ouvintes do Livres, um movimento que eu tenho enorme respeito, enorme apreço e que eu acho que tem tido um papel extremamente relevante em colocar discussões com alta qualidade no tema do liberalismo, no liberalismo econômico, no liberalismo de costumes, ou seja, defendendo a causa liberal no melhor dos sentidos. Muito obrigado.
Obrigado a você. Gente, a gente se vê na quarta que vem. Mano Ferreira, roda as letrinhas, bota a vinheta, vambora.